Jefferson.
Olá, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Nós vamos falar sobre a geração Zoomer, é isso?
Isso, geração Zoomer.
O que, que é a geração Zoomer e quais são as características dela?
Legal. Geração Zoomer são a geração Z, que a gente sempre fala, mas eles colocaram esse termo que internacionalmente é conhecido como os Zoomers. Qual a característica principal? São os nascidos já na era digital. Então, o pessoal que nasceu ali de 95, outras estatísticas a partir dos anos 2000, são a geração Z, que é a geração que está dando muita dor de cabeça para muitos gestores e pais e mestres e tudo mais.
Você até me mandou um link aqui que fala um pouquinho sobre a relação entre a geração Z e o mercado de trabalho. É uma geração conhecida por não querer trabalhar. Como assim?
A ideia que, assim, estão sendo feitas muitas pesquisas, principalmente depois da pandemia. Essa reportagem, justamente de um canal alemão, ele traz alguns contextos comparando a geração neném, que a gente fala aqui no Brasil, com as gerações na Europa, nos Estados Unidos. O que chama a atenção, por isso que eu trouxe esse assunto, que não é um problema só nosso, isso é um problema global. Inclusive, essa semana até publiquei no meu LinkedIn uma situação em que a taxa de desemprego nessa geração ela é muito maior. Então, além dos que não trabalham, eu tenho muitas pessoas que não estão trabalhando porque a empresa passou por dificuldade. Essa geração normalmente é dispensada primeiro. E nas últimas crises, foram as gerações que foram dispensadas em 2016, 2017. E essas pessoas têm dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. E o que mais me chamou a atenção, depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, no Brasil nós temos 22% dos jovens entre 15 e 29 anos que não estudam e nem trabalham. E aí as pessoas falam, eles vivem de ajuda do governo, tal. Não, é os pais mesmos que mantêm esse pessoal por N fatores, né? A gente tem uma facilidade e a gente percebe dois pontos que eu trouxe hoje para a coluna. Na classe média, esse número dispara. Quando a gente está falando de classe A, ele cai, né? O jovem de classe mais abastadas, famílias que têm rendas superiores a R$22 mil, que é a classe A, trabalham. Ou estão estudando. Na classe média, que são quem tem renda de 3 mil até a classe B ali, né, de R$18 mil, renda familiar, tá, gente? Essa taxa chega a ser 36%. Ela aumenta muito mais. E a classe mais pobre, né, classe D, C, D e E, essa taxa cai bastante, porque precisa trabalhar para ajudar em casa, né? Então estão fazendo bico, estão fazendo alguma coisa. E isso traz uma coisa que a gente já conversou outras vezes na coluna, que nós, como pais, como mestres, a gente trouxe muita facilidade para o jovem de hoje. E isso reflete no mercado de trabalho. Então, o jovem ele não se submete a certas situações. Se não for o que eu gosto, por isso que ele não trabalha, né, é o contexto. Porque ele quer buscar algo que ele se sinta valorizado, que seja o propósito da vida dele. Ele tem esse espaço porque na casa dele tem todo o conforto. E a educação dos pais dessa classe é procure algo que você gosta. Você não é obrigado a, como eu, sofrer para trabalhar a vida inteira porque precisa do dinheiro. Você não precisa do dinheiro. Então, essa cultura, ela cai no nosso colo como gestor. Então, ele chega na empresa, eu não gosto. Passa 3 meses, não gosto. E eu, como recrutador também, eu percebo de muitos jovens que eu vou pegando o currículo, 3 meses, 4 meses, e você pergunta, por que você saiu do emprego? Que eu não gostei. É muito comum isso. E acredito que quem está ouvindo, os empresários, os recrutadores, ouvem muito isso. E a gente, como empresário, como gestor de RH, tem sofrido para trabalhar, criar experiências para que essas pessoas permaneçam mais tempo na empresa. Só que isso é cultural. E um detalhe, Brasil tem 22% de jovens que não estudam nem trabalham. Na Europa, esse número cai para 13%, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o número exato. E 9 nos Estados Unidos. Ou seja, a cultura daqueles lugares, desses países, é diferente da nossa. Ele faz com que o jovem busque se recolocar, né? A gente sempre vê nos filmes americanos, quando o jovem faz 18 anos, vai para a faculdade, adeus, não volta mais. E aqui não, ele vai para a faculdade e continua morando. Os pais escolhem faculdades perto ou até se mudam próximo da faculdade para que o filho. Não que isso esteja errado, mas talvez o reflexo do que a gente tem no mercado de trabalho é um pouco do que nós criamos como cultura dentro de casa. Tá? E a gente tem que saber lidar com isso.
E esse conflito de gerações é muito presente quando a gente pega um empregador, um gestor de outra geração e que está vendo isso acontecer e que não está entendendo o que está acontecendo, o motivo disso, né? Porque aqueles valores, aqueles protocolos já estabelecidos que as outras gerações seguiam não são o norte dessa nova geração, né?
Exatamente. O jovem hoje, ele não trabalha muito o ter, ele trabalha mais o ser. Eu quero ter a experiência de viver a experiência de ter um carro, vou lá e alugo, não preciso de carro. Então, os números, os índices de pessoas que tiram a CNH caíram bastante, porque 18 anos já não é mais o sonho de tirar a carta e comprar um veículo.
E aquela estabilidade, o 8 às 18, o estar presente, tudo aquilo caiu por terra para essa geração, né? Então, Sim. Ele quer independência, ele quer flexibilidade, ele quer... Ah, posso trabalhar de casa ou pode ser híbrido? E isso é completamente diferente do que muitos viveram antes de nós, né?
E é um conflito, porque às vezes nossas operações dentro da empresa não permitem essa flexibilidade. Nós, como gestores, não conseguimos controlar, né? A palavra controle é muito pesada, mas a gente não precisa. Eu preciso controlar quando a pessoa não tem experiência para saber se ela vai conseguir fazer o trabalho naquele processo. E home office, isso se perde um pouco. A gente acha importante, é legal a cultura do home office, mas não é para todas as atividades. A gente já falou isso várias vezes. E tem um índice que é mais agravante nesse dos neném, que é quando eu vou para pessoas de cor preta, ele dispara. Quando vai para a mulher, dispara mais ainda. Então, dessa geração, dos 22%, quase 70% delas são mulheres, meninas entre 15 e 29 anos, que não estudam e nem trabalham. E aí tem um detalhe que também fala na reportagem, depois eu fui pesquisar e realmente faz sentido. E realmente, o IBGE ele não calcula aquela neta que está cuidando do avô. Então, essa pessoa ela não está estudando porque ela cuida de alguém que tem Alzheimer. E ela não está trabalhando porque alguém da família precisa cuidar desse idoso ou de alguém que é enfermo ou dos irmãos menores para que o pai e a mãe trabalhem. E ele não é computado. Então, talvez os nossos índices sejam um pouco menor porque tem alguém que faz esse freelance para a família. E em outros estados, outros países, na verdade, essa pessoa até é semi-remunerada, ela tem um meio salário para poder cuidar de um idoso que é da família, aquela família precisa trabalhar. Então, isso é uma cultura diferente e aí isso reflete nos nossos números. A impressão que dá quando a gente vê a notícia é que o nosso jovem, ele não quer trabalhar. Porém, ele quer trabalhar, mas como ele tem a facilidade, a opção de escolher, eu quero trabalhar em algo que eu me sinta bem, com as pessoas que eu me relacione bem, num lugar que seja fácil o acesso para minha academia, para minha faculdade, para minha casa, que eu possa almoçar em casa ou almoçar num lugar bacana, que eu conviva num ambiente com a mesma turma de veganos, né, por exemplo. E é importante nós, como gestores e como RH, entender isso para atrair esse público. Aí a permanência aumenta. Se eu trabalho numa empresa, eu sou vegano e tem bastante vegano, os números mostram que essa pessoa tende a permanecer mais tempo.
É se sentir incluído na tribo ali dentro do ambiente empresarial.
Ninguém vai me criticar porque eu não como carne. Literalmente é isso. Uhum. E aí trabalhar num ambiente onde você não come carne e todo mundo come carne, você vai sofrer um bullying dentro da empresa. E isso faz a diferença da pessoa permanecer no trabalho. É
muito sutil. Como é que eu penso essa retenção e esse desenvolvimento, por exemplo, de um plano de carreira para que o meu bom funcionário, ele está fazendo um bom trabalho e eu não quero que ele saia, para que ele também queira fazer esse plano de carreira?
É engraçado quando você fala de plano de carreira, porque o plano de carreira hoje ele é muito mais individual do que da empresa. A empresa pode mostrar que se você andar na trilha, você vai chegar a esse ponto. Porém, isso não é linear. As empresas que têm isso linear, olha, se você trabalhar 30 anos aqui, você vai sair de porteiro para zelador. Ele já desistiu, ele não vai ficar, ele entra para ganhar o dinheiro dele e arruma outro emprego. Porém, se você construir essa trilha, e a gente faz, outras empresas também fazem, como que é? Mostrar o que ele vai aprender nessa jornada. Durante essa jornada, você vai ter opção de experiências, de aprender o que você viu na faculdade, na prática, de poder trazer suas ideias, colocar em prática. É um ambiente de inovação, um ambiente onde você é um ambiente participativo. Eu quero dar minha opinião, mesmo que não sirva para nada, mas eu quero falar. E a gente veio de uma cultura onde o jovem não falava, né? Para eu falar, eu tenho que ter alguns canudos. A cultura hoje não. O jovem pode falar. Só que ele precisa de um sênior para perguntar da onde saiu essa ideia. Ah, saiu disso. faz sentido, não faz sentido. Acho que e construir essa ideia junto, melhorar essa ideia, trazer o raciocínio para o jovem.
E essa adaptação cultural está vindo?
Está vindo, porém é muito mais dolorosa para o lado dos gestores. Porque de um lado, eu como gerente, eu tenho aqui os meus liderados da geração Z, os Zoomers, né? E do outro lado, eu tenho os Baby Boomers e os geração X. Então, a geração Y, que normalmente está na gerência das empresas, na supervisão, sofre esse impacto, porque ele também sofre isso em casa. Eu chego em casa e falo, pô, meu filho não fez nada hoje, estou estudando para concurso, estou estudando para fazer um vestibular melhor, já estou na terceira faculdade que eu desisto, estou indo para a quarta. E os pais se sentem meio encurralados, mas eles veem isso no trabalho também. Só que o que a gente não pode internalizar é que eles não querem trabalhar. Na verdade, a nossa cultura, a nossa sociedade evoluiu ao ponto que a gente vai permitir para que os jovens escolham melhores suas carreiras e consigam chegar aos 40 com cabelo, com saúde, né? Assim, sem barriga. E não é o que aconteceu com a geração Y, que veio trabalhando e dando o máximo e vida pessoal que vai ficando para depois. Eles querem levar, até porque também eles vão ter que trabalhar mais tempo, porque a aposentadoria cada vez é mais longa, seja algo que seja prazeroso. Eu ter o prazer de ir trabalhar, prazer de terminar o expediente na sexta-feira, tomar uma cerveja com os meus amigos, não com os meus colegas de trabalho. E isso vai fazer com que a permanência nessa empresa ou nesse grupo, porque às vezes a empresa é muito grande, é um grupo, eu posso ser promovido, então a carreira não é mais linear, ela é uma bagunça, né? Você vai pra cá, vou pra lá, então você decide quando pra onde você vai. Só que faz com que a pessoa permaneça na mesma empresa, porque ela já está aderente àquela cultura. E a empresa precisa ter essa cultura de que nada está estático. Hoje você pode estar numa posição e amanhã eu te sugerir, vamos para um novo desafio? Top, vamos.
É isso, o gestor precisa sim se preparar. E isso resume muito bem, não é estático. Está tudo em transformação. Quem não se transforma acaba perdendo oportunidades ou bons talentos. Certo, Jefferson?
Perfeitamente.
É isso. Semana que vem tem mais. Obrigada.
De nada. Até semana que vem.